Fala galera, começando mais um episódio do Cabeça Grávida, esse podcast que falhou com vocês semana passada, por culpa do cara que tá gravando aqui comigo.
Eu já vou exclusivamente, exclusivamente dele, ele mesmo, Luiz Brolese, também conhecido como Anão. Por poucas pessoas, que fique claro.
E eu sou o Lucas, também conhecido como Lucas, e cara, você tá bem ou não? Você tá bem?
Cara, eu tô meio doente, minha voz tá zoadaça desde semana passada, perdi a voz na quarta, ela não voltou até agora direito, tô com medo de ficar sem voz de vez, mas estou bem, entrei de férias e é um período assim maravilhoso, né, que a gente pode descansar, fazer nossos hobbies e fazer freelance, porque é isso que a gente faz pra pagar a conta.
Ou seja, tá de férias, porém nem tanto.
É, exatamente, exatamente. Acho que essa é a sina, né, nossa, do capitalismo em si. Além do que, talvez, da nossa geração, assim, né, a gente nunca para de trabalhar realmente. É bizarro isso, né? A gente não sabe descansar direito, é muito tenso isso.
É, mas a gente tá melhor que nossos pais.
Pensa não, isso é verdade, isso é verdade. Porque pelo menos quando a gente não trabalha e faz alguma coisa, digamos assim, produtiva, é um hobby nosso, né? Tipo o que a gente tá fazendo aqui agora e tal. Sei lá, nossos pais é carpir mato, plantar alguma coisa, sei lá, tá ligado? E levantar um muro.
Não sei, mano. Isso aí pode ser muito específico, né? Mas alguém se identificou também, entendeu?
Eu tenho certeza disso.
Certeza. Acho que disso. Não é só você que tem um pai que, pra descansar, ele carpe mato, limpa a piscina.
Exatamente.
Né? Meu exatamente. Meu pai pra descansar, ele vê filme ruim e... É isso, sabe? Esse filme do...
Do sci-fi, né? Você falou, mas ele gosta de ver os filmes do sci-fi, né?
Steven Seagal. Ele gosta dos filmes do
Coragem
Steven Seagal.
Demais.
Bom, mas hoje em dia, cara, como ele tem o meu Star Plus lá na TV dele, ele assistiu ele assiste coisas boas como SWAT.
Olha! Vai. Filmão.
E ele assistiu... Não, a série.
A série?
É. Meu Deus. Mas, ó, de série boa ele assistiu The Bear. Olha só.
Ah, The Bear, da hora, pô. Entendeu? The Bear, da hora. Ah, mas ele curte cozinhar, então é uma vibe dele também. Acho que ele ia curtir mesmo.
Pais são assim. Enfim, meu amigo, o que a gente veio falar hoje?
Cara, a gente veio falar hoje de um cansaço, né? De um cansaço. Estamos todos cansados, essa que é a verdade. Não só fisicamente, mas mentalmente, e exauridos, eu diria até, do universo cinematográfico, gênero herói. Filme de herói, coisas de herói. Tanto, Lucas, eu queria falar pra você que a gente cansou tanto, mano. A gente cansou tanto que a gente relutou em falar desse tema. Você tem noção disso?
A gente pensou em falar sobre enfiar o dedo no toba do que falar sobre isso. Entendeu?
Exatamente, cara. Exatamente. Pensa no quanto que a gente tá cansado desse tipo de assunto, mano. Pensa.
Esse cansaço teve muito a ver, talvez, com o final do podcast, tá ligado? Com toda,
também,
contando todas
também.
As coisas que tinha acontecido na época, o cabeça ele deu aquele break por causa disso também, um pouco. Mas, meu querido amigo Luiz, a gente não vai falar só com experiência nossa aqui, a gente vai falar sobre a indústria em si, porque...
Sim, porque ela em si tá falindo, né? É verdade, é verdade.
Não é só nós que tá cansado, tá ligado? E por que que a gente pensou em falar sobre isso? Justamente hoje, sei lá. Porque essas semanas aí teve coisas pontuais que aconteceram, que estão acontecendo, que faz a gente refletir mais, porque esse papo também já é antigo, né? Você em 2017 total. Já encheu o saco com isso daí.
Eu falava, eu sempre falei, estava lá, eu, tal qual Nostradamus, decretando que o futuro haveria o cansaço do filme de herói, que o gênero ia acabar por si só, que as pessoas não iam querer mais ver, que a produção ia ficar tão exacerbada e tão grande que ninguém ia ter mais vontade de ficar indo atrás desse universo compartilhado, que tipo, já tinha acontecido antes. E é uma verdade, Lucas, é uma verdade. Se você for lá nos anos 40, anos 50, tinha o boom dos filmes de Velho Oeste e tal. Cara, teve ali sua época, seu auge durante seus 20 anos, depois acabou, ninguém mais queria ver, sabe? Tinha tanta produção, tanta coisa saindo que cansou, a galera não queria mais assistir. E hoje em dia, ainda mais que os caras acharam que talvez ia sustentar por causa do rolê do universo compartilhado e todos os youtubers que ganharam fama falando dessas coisas e tal, a comunidade, né, criando o próprio conteúdo, digamos assim. Cara, não dá certo. Não tem como você acompanhar tudo isso e deixar a produção também com uma qualidade alta, sabe? Uma hora ou outra você vai acabar fazendo cagada. Não tem como.
É, tipo, acaba que nem tudo é... Tipo, desde o começo nem tudo era bom. Só que era pouca coisa. Sim. E a gente consumia porque a gente gostava. A partir do momento que começou a ter muita coisa, as coisas boas continuaram na mesma frequência, sabe? Tipo assim, tinha um filme por ano de super-herói. Vamos falar, um era bom, do outro ano era ruim, entendeu? Aí começou a ter dois, começou a ter três, começou a ter quatro, começou a ter cinco, entendeu? Teve um ano, acho que foi 2018, 19, sei lá, o ano que teve 1 milhão de filmes de herói, tá ligado? E teve... Aí é que tá. Daí a gente... Vamos tentar traçar aqui um...
Uma linha do tempo?
Não, uma linha do tempo junto com um pensamento aqui. Vamos tentar... Vamos conversar sobre isso, cara. Teve rumores essa semana, saiu rumores... De que a Marvel tá querendo voltar com o elenco dos Vingadores. Os principais lá. Os velhos. Entendeu? e tipo assim, e né? A ideia era morreu. Não tão mais. Se aposentaram. Agora é os novos Vingadores que tem que vir. Mas, né? Teve isso por quê? Porque teve muito flop, cara. Tanto de bilheteria quanto de público naquilo que eles se propuseram a fazer. Né? Porque inventaram lá. O streaming deles lá, do Disney Plus, e falaram, não, vai lançar um monte de série e vai estar tudo interligado, entendeu?
Sim. Aí... Vamos colocar os como é que fala? Os cameos lá, tipo, a galera aparecendo, dos filmes aparecendo nas séries, aí todo mundo vai ir à loucura e tal.
Todo mundo vai à loucura.
Mas eu acho que não deu muito certo, né, Marvel? Acho que não deu muito certo.
Então, porque as séries da Marvel dá pra contar nos dedos de uma mão, da mão do Lula, sabe? Dá contando os dedos da mão do Lula. Quantos são bons ali, manja?
Cara, dá pra gente ler as que foram boas, ó. É Loki, porque é uma história separada, digamos assim.
Mas
e
não
a segunda
é
temporada eu tô achando... Mas não é também. E a segunda temporada eu tô achando arrastadíssima, inclusive. Não sei se eles piraram muito no rolê lá do tempo... E ficou muito centrado no TVA lá, que, sério, eu tô me arrastando pra assistir, cara, de verdade. Qual outra? Eu não consigo pensar.
Teve WandaVision.
Da Marvel? WandaVision. Que era uma coisa ali também só dela, digamos assim, né? E meio que fechava nela mesmo também, né?
Que foi totalmente ignorado no filme do Doutor Strange. Tipo, toda a construção que teve da Wanda ali foi ignorado no filme. Por quê? Porque os caras não se conversavam. Tipo assim... Os caras rodaram o filme, gravaram o filme, e não tinha saído a série ainda, tá ligado? Enquanto tava gravando lá. O Sam Raimi falou que, tipo, mano, eu nem vi essa série, nem me deram o roteiro dessa série, eu fiz o que eu queria fazer, entendeu? Aí você já entende que, tipo, né, quando você... É aquele lance, não. É, quando você começa a delegar as coisas, e você não faz isso
sim.
Começa a sair do jeito que você não quer. O Kevin Feige aconteceu isso com ele, entendeu? Enquanto era ele lá comandando tudo, tava tudo certo. Tá tudo certinho, organizadinho lá. Pode ser bom ou ruim os filmes, mas pelo menos tava organizado.
Sim, isso é verdade.
Depois que, tipo, ficou muito grande, ele começou a delegar, começou a dar cagada. E as séries do Disney Plus faziam parte do mesmo departamento ali dos filmes, tá ligado? Hoje em dia
era tudo um só, mais. Né?
Sim. Hoje em dia já não faz mais, entendeu? Que sim. Nem. Teve essa linha, tipo assim, ó. Na época do Agente da Shield lá, era. Tipo assim, era interligado, né? Era do mesmo universo, mas não tinha tanta influência.
Era mais o filme que influenciava a série, né? Tipo, tinha alguns itens dos filmes e tal, que eles corriam atrás na série. Mas era meio que uma derivação, né? Era os spin-offs ali. E acho que aí ainda tava organizado, né?
Tava, mas sabe por quê? Porque não fazia parte da mesma coisa, sabe? Tinha um diretor executivo... O cabeça, né, o CEO, só da parte das séries. Aí, tipo, demitiram o cara e o Kevin Feige pegou essa parte, aí meio que desconsiderou todos os agentes da SHIELD e começou a integrar tudo as séries do mesmo universo. Aí agora voltaram, né, falando um pleonasmo, voltaram atrás com isso daí e as séries voltaram a ser séries. É isso. Vamos voltar para
mas parece que, tipo assim, agora pra meio que dar uma organizada no que eles estão tentando fazer, eles vão lançar um selo exclusivo pra séries que não vão interferir no universo da Marvel. E, mano, olha o nível que chegou, sabe?
Então, tipo, velho.
É uma coisa que, uma, não tem necessidade, sabe? Não tem necessidade. Eu acho que é você querer muito educar o público em certo aspecto, ou meio que tirar a responsabilidade de algumas coisas que você tá fazendo, sabe? Fazendo isso. Mas sei lá, tipo, ninguém tá interessado ao ponto de dizer, ai, eu quero saber se essa série vai fazer inserção dentro do universo maior do filme da Marvel, porque, tipo, tá uma bagunça. Ninguém quer organizar e tem muita coisa pra ir atrás, cara. Ninguém tá afim de fazer isso.
Mas é isso que você falou que é o ponto também, tá ligado? Porque a Marvel, no caso a gente tá falando da Marvel, daqui a pouco a gente fala da DC, que é outro
rolê.
O da Marvel, o lance que ela se apoiou tanto nesse lance de tipo assim, cada filme era sobre o que vinha depois, entendeu?
Sim, sim, sim.
O filme não era simplesmente um filme, era tipo, nossa, o que que vem depois? O que que vai mostrar nesse filme que vai vir depois?
Sempre a minha raiva em relação a Marvel com isso.
Então, os fãs iam com essa expectativa, sabe? Era esse sentimento. Mas depois do Endgame lá, não tem mais o que você esperar, sabe? Aí fica, né, tipo, imagina a expectativa do fã da Marvel depois de assistir Endgame, que é o fechamento de 10 anos, tá ligado? Imagina, tipo assim, mano, o que que vem agora? O que que vai vir, tá ligado? Qual que vai ser o vilão?
Sim, sim, e eles, ó, na minha opinião, tipo, eles demoraram muito pra fazer essa construção, sabe? No universo do Endgame, quando você tá construindo 10 anos do Thanos lá, pô, todos os filmes vão ligar esse vilão, sabe? Tudo vai ir ali. Mas aí, quando acabou o Endgame, tiveram muitas inserções de vilões que não tinham muito a ver, sabe? Não voltava pra quem você queria ver. Então, tipo, você ficava perdido. Ah, vai ser os Skrull? Ah, vai ser os... Vai ser os vilão lá, o vilão dos Eternos? Vai ser o Kang? Vai ser quem, sabe? Tipo, tinha umas 4 ou 5 derivações diferentes que você podia esperar que ia rolar, entende? Então, acho que eles quiseram ser muito megalomaníaco nesse aspecto, criar 1 milhão de teorias, e aí, tipo, é aquele tal negócio, né? Conforme você vai criando 1 milhão de hipóteses, você vai perdendo gente nessas hipóteses, e pronto, o interesse também foi pro saco, né? Sem contar que os filmes floparam, né?
Começaram a flopar. E teve um plus aí que prejudicou a Marvel, né? Prejudicou a indústria num todo, que foi aquele negocinho que teve em 2020, né?
Pequena pandemia, né? Ninguém mais lembra.
A pandemia meio que cagou mesmo, tipo, com vários aspectos, vamos dizer assim. Tanto o lance da galera ir pro cinema, que depois que liberou a galera, não foi tanto assim. Tanto que teve o caso lá do filme da Viúva Negra, que saiu logo depois de abrir, né, tudo.
Nossa, sim.
Entendeu? Já tem a problemática de ser um filme da Viúva Negra depois que ela tinha morrido no universo, entendeu? Já tem esse problema aí. Sim.
Não, tinha várias problemáticas, né? Tinha esse rolê da linha do tempo dos filmes da Marvel. Tinha o rolê de ser uma heroína feminina e já tinha tido a experiência com a Capitã Marvel e sabia que o povo não ia querer ver. Sabe? Uhum. Querendo ou não, tem uma heroína feminina como principal, é um chamariz negativo pra nerdola raiz, digamos assim, né? Então, cara, foi uma sucessão de falhas mesmo, uma sucessão de coincidências ruins, digamos assim.
Sim. Aí teve aquele lance da Marvel meio que apelar pra nostalgia, pra tentar levar o povo pro cinema, que foi o evento do Homem-Aranha lá.
Entendeu? Sim.
Aí eles acharam.
Esse deu bom, cara. Acho que foi o último grande sucesso da Marvel.
Sim, pior que foi. E tipo, aí eles acharam, não, esse daí é o segredo. Aí fizeram isso com o filme Doutor Estranho lá, colocando X-Men, Quarteto Fantástico lá, tá ligado? Que foi um lance, tipo, eles regravaram pra ter aquelas cenas ali, tá ligado?
Sim. Porque pra ter aquela versão lá odiosa dos Illuminati, aí, nossa, eu não me conformo até agora, velho. O cara gastou os caras pra fazer isso, mano. Nó. Aí eu fiquei bravo, hein? Nó.
Fiquei bravo. Cara, ó, pensa assim, a gente não tinha o podcast na época, entendeu? A gente expôs nossa ira. entendeu?
É verdade.
Que bom,
é
passou, verdade. E, enfim, até esqueci desse filme.
É, só dói quando eu lembro.
É tipo isso, tá ligado? Tipo isso. Aí eles estão tentando, né, criar esse lance da ameaça Kang, só que daí tem os problemas...
do ator, né, agora.
É. Mano, a Marvel realmente, nossa, tá com muitos problemas, porque também quem iria fazer parte desses Novos Vingadores era o próprio Pantera Negra, tá ligado? E o cara também, tipo, o cara morreu na vida real, mano.
Não, ele morreu na vida real, e aí a substituição que fizeram lá, uma que a menina já era problemática, né, a irmã dele no filme lá, e a atriz, enfim, teve todos os rolês lá anti-vax, ela quase foi cortada do filme. É. Então a Marvel tá tendo problema com atores, e não aceitaram bem também, né, a substituição dela no segundo filme do Pantera Negra. Estavam esperando um hype altíssimo, igual teve no primeiro, só que, cara, não adianta você... É isso que é o problema de você marcar com atores, digamos assim, né? É meio que o que rolou também na época de Hollywood clássica lá, do sistema de... como é que fala? De sistema de estrelas. Você marca muito um ator em determinado papel, cara, pra você conseguir mover aquela fanbase desse ator pra outra, nossa, esquece, cara.
Coitado do Daniel Radcliffe, cara.
Exatamente. O cara não consegue. O cara já fez 1 milhão de filmes depois do Harry Potter, mas o cara não consegue tirar essa imagem. Não tem como, entendeu? E ele ainda, tipo assim... ele ainda é um caso daqueles que realmente começou muito novo e ficou eternamente com aquele papel e pronto, não tem o que fazer. Sim. Diferente, por exemplo, do caso do Robert Downey Jr., que ele já tinha outros papéis antes de fazer o Iron Man, e ele não ficou, ele obviamente, pra quem é fã da Marvel, ele vai reconhecer o Iron Man como o Robert Downey Jr. como Iron Man. Mas, mano, ele é um ator tão versátil que aí ele foi pegando outros papéis depois também, que foi mostrando outras facetas dele, sabe? Uhum. Mas, pô, é difícil, sabe? Difícil você criar na mente do fã uma imagem diferente.
Mano, não tem, tipo assim, Chris Evans agora não vai fazer mais nada. Tipo, esses atores não fazem mais nada. Nada, né?
Eu fazer mais nada.
Ó, a Scarlett Johansson acho que é a que mais consegue se distanciar, assim, sabe?
Mas a Scarlett, ela fez uma boa escolha, porque o papel dela era meio secundário, digamos assim, né? Tipo, ela tava ali, mas não era tão principal, e o filme dela também não foi muito pra frente. E ela, enquanto ela tava fazendo os filmes, ela foi pegando outros papéis que davam diferença pra ela, sabe? Então acho que um pouco desse segredo, assim.
Óbvio que ela não ganhava 50 milhões por filme, que nem o Robert Downey Jr.
Não.
Mas o Robert Downey Jr., gente, ele não faz mais nada. Ele, mano, não tem o porquê.
Ele fez Oppenheimer, mas ele tá irreconhecível em Oppenheimer. Não parece ele. E ele fez Oppenheimer, acho que por causa disso, falar assim, ah, não, vou mostrar que sou bom ator, não sou só Homem de Ferro, não, entendeu? Vou morrer com essa imagem bosta de herói? Não, não quero, não. Lá era só pra ganhar dinheiro.
Eu sou a favor, o Chris Evans é um pouco isso, tá ligado? Que deixou um pouco, ele deixa um pouco a carreira de ator pra ser pai, tá ligado? É um pouco isso. O Chris Hemsworth é um pouco isso também. O Chris Hemsworth
é verdade.
É o que mais fez, continuou, tipo, nesse lance de fazer filme popzinho, assim, sabe? Ele focou em ganhar dinheiro mesmo, o Chris Hemsworth.
Não, isso é verdade, isso é verdade. Isso é verdade.
Mas ele é um bom
ele, ator também. O outro lá também, o do Deadpool, como é que é o nome dele?
Ryan Reynolds
também, só que, tipo, ele se dedicou a ser empresário.
É.
Ele não é mais ator.
Ryan Reynolds, ele faz... Ele é o produtor, ele gosta de fazer filme blockbuster, é isso que ele é.
Sim. Gosta de ganhar dinheiro, essa que é a real.
Mas enfim, voltando pro tema, deixa os atores de lado aí. A gente, como a gente sempre consumia muito, a gente começou a se cansar antes de filme de herói. Sim, tipo, tem esse ponto, tipo, a gente... Simplesmente canso, não tem mais novidade, sabe? Não tem mais novidade. Tanto o que, pelo menos pra mim, o que me chama a atenção hoje em dia sobre o universo super-herói é as coisas, tipo, um pouco de The Boys ali, o Geração V ali, que eu achei legal, apesar de ser fraco comparado à série principal.
The Boys, né?
Uhum. Achei legal a abordagem. Né? É um filme adolescente que explode cabeça, literalmente. Mas é filminho adolescente, é sériezinha adolescente, podia estar na Netflix, entendeu? É, sabe? Uhum. o próprio Invencível, que voltou agora, que é a animação, que é muito bom, entendeu? Eu gosto bastante. Então são coisas que, né, mas isso daí também já tá ficando datado, tá ligado? Já tá ficando... chega desses heróis que ficam matando os outros
a
também.
Sátira, tá, a sátira e o exagero também já tão cansando, mano, querendo ou não. Era interessante você ver isso, sei lá, lá no, na primeira temporada de The Boys, por exemplo, no próprio... Ai... Preacher, sabe, que é meio que uma série de quadrinho, não é tão herói, digamos assim, de poder e tal, mas era um rolê assim, sabe? Aí era novidade, era legal, mas hoje em dia tá saturando, querendo ou não, tá saturando.
É. E não é só a gente que tá cansando, né? Isso que eu queria dizer, que tipo, o grande público tá cansando disso. O grande público já não liga tanto pra ficar vendo série, vendo... Porque imagina, não, tipo assim, uma pessoa que não, né, não consome tanto... cultura pop, coisa de herói. E ela gosta de ir no cinema ver filme de herói, porque ela assistiu Os Vingadores, assistiu Endgame, gostou pra caramba. Aí ela vai assistir um WandaVision e a mina tá louca lá e ele não entende por quê, entendeu? Por que, cara? O que tá acontecendo? Sabe? Entendeu? então tem esses probleminhas assim, sabe? Tipo, que afasta um pouco o público e... Sem contar as coisas externas, né? Que, tipo assim, o povo não tá indo no cinema porque o cinema é caro pra caramba também.
Sim.
Já não... Eu não tô indo no cinema ver qualquer coisa. Tipo, eu dropei tanto filme, velho, de herói. Eu não vi Guardiões da Galáxia até hoje. Tem no stream, eu não vi. Eu não vi Besouro Azul. Que mais que saiu que eu não vi?
Acho que esse ano foi só isso até agora, não foi?
O Aquaman vai sair, eu não vou ver.
Aquaman vai sair no final do ano. Marvel vai sair daqui a uma semana.
Shazam saiu, eu não vi.
Shazam saiu no começo do ano, verdade. Shazam saiu no começo do ano.
Eu fui ver Flash, me arrependi. Podia ter
Flash, ficado em casa. Verdade.
Podia ter ficado em casa. Entendeu? E tem isso também, esse lance das Marvels aí, que era um outro ponto, né, que fez a gente gravar esse episódio. É que a Marvel tá vendo que vai ser flopado e tá colocando... cenas do filme, tá ligado? Tá colocando possíveis aparições que vai ter na cena pós-crédito, pro povo se interessar aí no cinema.
Pro povo ir pro cinema, é isso, é verdade. Tá entendendo? Porque foi a pior pré-venda da Marvel, se eu não me engano, e estão calculando que vai ser a pior estreia delas, pior estreia da Marvel, assim, né? Em termos de filmes que ela fez anteriormente. Então, realmente, os caras precisam fazer alguma coisa no marketing pra poder levar a galera pro cinema, né? Senão, aí os caras vão falar assim, pô, era melhor ter lançado direto no streaming, né? A gente não perdia tanta grana, talvez. É.
Então, você acha que o povo que vai no cinema, casualmente, assistiu a série da Miss Marvel? Tá ligado?
Cara, eu acho que não, mano. Falar bem a real pra você, eu acho que não. Acho muito difícil.
Mano...
A série da Miss Marvel também foi super flopada, ninguém viu. Já tava ali numa toada ruim. Logo em seguida veio o She-Hulk também, que ninguém tinha interesse. Então, assim, não gera mais comentários, sabe? Já não é mais trend, já não é mais uma coisa, tipo, de... como é que fala? De deixar marcado. Até porque, querendo ou não, a galera que cresceu lá vendo os filmes dos Vingadores, já cresceu, né? E ficou com aquilo marcado e dizendo assim, ah, essa é a minha Marvel, né? A minha Marvel é dessa época aí. E isso daí faz com que eles não consumam de volta o que tá acontecendo agora. Não tem mais esse interesse mesmo.
Que é bizarro, né? Tipo assim, eu não sei, cara. São tantos fatores aconteceram, tá ligado? Eu não sei se foi excesso de conteúdo, só o excesso no caso, né? Se for essa bagunça aí. Eu sei que é difícil, cara. É difícil, tipo...
Cara, eu acho que são duas coisas. Eu acho que é o excesso de conteúdo, sim. Ficou se falando muito sobre isso, sabe? E aí, tipo, cansa. E aí as coisas vão mudando, você vai querendo manter ali uma identidade, sabe? Dizer, ah, não, eu conheço mais desse assunto dessa época aqui, sabe? Eu não quero mudar depois disso. E aí eu acho que entra uma outra diferença, que é a diferença, tipo, por exemplo, ah, por que que não gera talvez esse cansaço com quem gosta de quadrinho? Quem gosta de quadrinho de herói e tal? Porque é mais identificação com o herói em si, né? E não necessariamente com o herói e com a história. E não necessariamente com o ator que fez... ou com aquela história em específico, sabe? A galera que curte quadrinho continua curtindo quadrinho até hoje, vai curtir o herói até hoje, vai saber das sagas, das histórias e tal. Não vai falar, ai não, eu gostava desse quadrinista com esse traço aqui fazendo tal. É muito específico, sabe? E é diferente o jeito de ter essa identificação. Os caras acharam que a mesma coisa ia acontecer no cinema, mas o cinema se comunica de maneira diferente, sabe?
É outro tipo de... É um jeito diferente de você consumir o conteúdo, tá ligado? Você vê, tipo assim, um grande exemplo de fã de quadrinho é que sai filme do Batman todo... Sempre que pode.
Toda década, né?
Toda década.
Toda década tem que ter um filme de Batman, mano.
É um Batman
isso, porque,
diferente.
Ó... É um Batman de veio, porque acho que começou, lá nos anos 70, mais ou menos, 70, 80, que era Tim Burton, se eu não me engano. É. Aí 90 lá com aqueles Batman lá. Sei lá, que aqueles Batman lá do Michael Schumacher, Batteta e tal, Batman mesmo. Eu gosto, mas é guilty pleasure, eu sei que é ruim, entendeu? Mas eu gosto. Exagerado, colorido, enfim, é o Batman esquisito. Pra mim é o Batman esquisito, entendeu? O Batman, ele tem que ser esquisito. Acabou. Anos 90, aí anos 2000, o Cavaleiro das Trevas lá, do Nolan, que muita gente fala que não é nem filme de herói. E aí agora com o do Robert Pattinson, né?
Não, teve Ben Affleck antes.
Tá é verdade, teve Ben Affleck em 2010, Zack Snyder. E aí agora, 2020, Bat-Petson aí, com Pinguim, Coringa e não sei o quê. Vai ter outro ator.
Não, pior que vai ter outro Batman do James Gunn. E ainda verdade. Vai ter o Batman do Pattinson, junto com, enquanto tá tendo do James Gunn lá, tá ligado?
Uh-huh.
Então, mano, isso que é muito louco, cara. Fã de quadrinho, tipo assim, os fãs da DC. Especificamente, sempre tá tem aquele lance de esperança. Não, esse próximo filme vai ser bom.
Sim, esse próximo,
agora vai. Agora vai. Agora vai. Não, esse vai. Não, porque o Besouro Azul, olha.
Acho que nunca deu certo, né? A galera fica nessa esperança de falar, não, agora vai, agora dá certo.
Mas aí
eu acho que, tipo, aí é o rolê da diferenciação da identificação com o... com o herói em si, não com a pessoa que tá fazendo, né? Pô, teve esse 1 milhão de Batmans que a gente citou aí, e, cara, as pessoas ainda vão ver o filme do Batman, sabe? É o filme do Batman, não é o filme do George Clooney como Batman, do Ben Affleck como Batman, do Robert Pattinson como Batman. Tipo, é o filme do Batman em si que fala, sabe? Não é filme necessariamente do que a Marvel fez. Por exemplo, você vê o Homem de Ferro, você ia ver o filme do Robert Downey Jr., sabe? Eu acho que essa é a grande diferença, talvez, aí entre DC e Marvel. E por isso que eu acho que a DC vai durar ainda muito mais em relação ao filme de herói do que Marvel.
Vai, porque o universo dela vai começar ano que vem, né? Então, então aí você já...
Eu acho que inclusive eu acho que é uma cagada, que assim, que se eu fosse, ó, vamos aqui, executivos da DC, estamos aqui na mesa redonda dos executivos da DC. Eu tô vendo toda a cagada que tá rolando por causa do que a Marvel fez e tá fazendo com o universo compartilhado. Eu vou querer seguir o mesmo caminho, mano, sabe? Fala, mano, aí se vira, faz aí... Cara. O filme de herói independente, do que for, tá ligado?
Mas acho que não funciona mais também o filme de herói independente, sabe? Não precisa ser tão interligado assim. Que nem uma coisa que o James Gunn sempre faz é, tipo assim, os Guardiões da Galáxia é do mesmo universo, mas se não for também...
Quando é uma história deles, é independente dos outros, né?
Então, é esse que é a vibe dele, sabe?
Uhum.
O Esquadrão Suicida que ele fez... O Pacificador é do mesmo universo, mas também não fala tanto. O Pacificador é do mesmo universo do Batman, mas quando mencionou o Batman é pra zoar, tá ligado? Então...
Sim, sim.
É aquele lance, né? O James Gunn pode trazer essa diferença aí. Mas não sei, né? Vamos ver como vai ser o Superman dele aí.
Ele também tá assim, né? O cara tá com muita pressão nos ombros e aí ele já tá cada vez mais lavando as mãos. Teve o rolê do filme do Besouro Azul que ele falou, não gente, calma aí, esse daí não é o primeiro filme do universo, ele tem uma pegada, é legal, mas ele não tem nada a ver.
Não, ele falou, o personagem é. Acho que ele vai manter o bagulho assim.
Ele vai manter o Mariguenha lá e a Bruna Marquezine.
É tipo isso. Ah, mas sei lá também. Vai que, né? Ele tá escrevendo, ele vai produzir e dirigir o filme do Superman.
Entendeu? É, cara, e tipo assim, é a pegada do James Gunn no Superman, cara, que realmente é um 880. Ou me dá muito medo de ser uma coisa, tipo, totalmente escrachada e aí deixar o Superman bobo, tá ligado?
Eu acho que ele sabe trabalhar isso.
Ou vai ser uma pegada totalmente... Ou vai ser uma pegada totalmente sentimental ali, pegada na bondade mesmo, sabe? Leal. Bom leal sem ser bobo, entendeu?
Acho que vai ser isso. Vai ser o que aquele filme do Superman, O Retorno, tentou ser, sabe?
Nossa, velho, que dó. Ele arranha, né, a superfície. Ele arranha a superfície, é verdade.
O que aquele Superman tentou ser, acho que o James Gunn vai conseguir colocar. O problema é que já confirmou vários personagens e heróis diferentes desse mesmo filme do Superman. O que eu já fico com o pé atrás, entendeu?
Tipo assim, de querer enfiar todo mundo ali, cara. Não tem que ter. Tipo, não tem necessidade. Ainda mais se ele estiver adaptando aquele Superman lá que salva a menina do suicídio, sabe? Pô, mano, não tem que ter, sabe? É aquele estilinho lá que você vai contar a história. Mas enfim, né? Acho que estão dando uma pequena pressão nele, de uma pressa de colocar os outros atores e os outros heróis, que ele tá tendo que enfiar todo mundo ali dentro.
Sem contar que a DC também tá bagunçada. A gente falou da Marvel aqui, mas o universo da DC, o que vai ser agora, vai ser tudo interligado, você tá ligado, né?
Sim.
Vai ser filme, vai ser série, beleza. Aí vai ser animação também, os jogos, vai ser tudo a mesma coisa. Mano, como, tá ligado? Como que você lida com isso? Como que você... Não tem como consumir isso, velho. Não tem.
Cara, eu acho que eu sempre falei que a DC tinha muito mais capacidade de lidar com o multiverso do que a Marvel. A Marvel, ela não tem grandes sagas de multiverso. A DC tem. Então, tipo, ela tem uma experiência no quadrinho que, cara, se ela conseguir colocar no filme, no universo do cinema, vai ser um baita sucesso. Mas eu acho realmente muito difícil.
Ah, mano.
Acho realmente muito difícil de conseguir.
O lance é largar a mão, velho. Vamos assistir outra coisa. O que vai ser agora? Vai ser os filmes de jogos? É o filme de jogos que tá... Estão querendo hypar e fazer um...
Dizem que é o filme de jogo e filme de marca. Vai ser Barbie, Hot Wheels, Max Steel. Vai ter o filme do Uno. Mano, esse eu quero ver, velho. Juro por Deus, né? Vai ter os caras vão fazer um filme do Uno, mano.
Do Tetris também, tinham falado?
Não, do Tetris teve. Mas era da criação do jogo, né? Do Tetris teve. Era mais da criação do jogo. Mas esse daí do filme do Uno parece que não vai ser criação não, mano. Parece que é do jogo em si, sabe? Nossa. Mas, cara, depois que fizeram com o Barbie, assim, posso esperar qualquer coisa, pra real. De verdade. Mas eu acho que a próxima temática talvez seja filme de jogos mesmo. Ela ocupe aí boa parte dessa...
Ou série de anime. Série live action de anime também, ó. Tá no hype aí.
Mas aí acho que é mais pro universo de série, né? Pra filme nunca conseguiu migrar bem. Acho que nunca teve anime adaptado pra filme que ficou bom assim, que gerou hype, sabe? Sempre foi alvo de hate, nunca ninguém conseguiu fazer legal.
É, não lembro de cabeça assim. Né?
Também não lembro, cara.
Uma pista aí pra provar que tem como fazer alguma coisa aí, entendeu? Dá pra fazer.
Verdade.
E séries de quadrinhos, falando assim, o que talvez seja um respiro, continuar, tipo, na ideia do quadrinho, o próprio Sandman, eu achei que foi um respiro ali. Tipo,
não, é porque acho que aí entra numa temática que não é tanto de herói, né? Acho que essas séries, assim, elas são respiro pro quadrinho em si, pra mostrar outras linguagens. E aí eu acho também que é um rolê que aconteceu naturalmente no próprio quadrinho, né? Você viu lá a Era de Ouro, a Era de Prata, e aí começaram a surgir esses quadrinhos mais anos diferentes, 80, com uma narrativa. Mano, 80, então.
Era onde
anos hypou, 80.
Hypou, tipo, o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, hypou o Sandman, hypou Hellblazer. Aí, tá aí, ó. Um injustiçado, Constantine.
Nesse meio tempo, é verdade. Esquecido as traças, tadinho.
Constantine, muito injustiçado, cara. Era pra...
Muito mesmo, cara. Esse daí eu fico triste também, toda vez que eu falo. Esse e Hellboy, pra mim, velho, eu fico triste.
Nossa, imagina, verdade. Não, se tivesse uma série boa do Hellboy, tá ligado?
Então.
Nossa, já, Já dá.
Ah, então, e é isso que o rolê, né, mano? Porque, tipo, uns materiais bons, assim, de serem adaptados, acabam sofrendo desse hype morto que tá tendo agora, né? O próprio Blade tá vendo isso acontecer com ele.
Nossa,
né? Cara...
esqueci de falar do Blade, velho.
Os caras já viu, os cara nossa, já viu véio, seis roteiristas diferentes, mano.
Mano, e o ator lá, o... Eu não sei falar o nome dele.
Mahasha Ali, né?
Isso. Mano, ele quis dropar, mano. Ele quis, mano, vou sair daqui, porque, pelo amor de Deus, não tá rolando. Tá ligado? O cara de ator de filme de Oscar, tá ligado?
Sim, pô. De Oscar, sim.
Mano, para, velho, para. Que sujeitar isso, tem que ganhar dinheiro. Aí ele falou, mano, agora que eu fiz um filme de Oscar, vou tentar ganhar dinheiro, né?
Aí pronto, né?
E sabe que é o pior? Que mano, ele ia ser o Blade, mas ele não era. Ele era ator do Luke Cage também lá. Ele era o vilão do Luke Cage, tá ligado?
Ele era o vilão do Luke Cage também. Pois é.
Entendeu?
Pois
é. Nossa, mano, coitado, cara. Esse filme do Blade eu acho que não vai sair, não, mano. Vai ser tipo o filme do Gambit.
Nunca teve. Channing Tatum nunca foi. Cara, mas eu vou falar pra você que o filme do Blade, eu acho que ele vai sair sim. E eu acho, na real, que ele tem grandes chances de ser... Tipo, de ser um azarão, digamos assim, sabe?
Cara.
De ser... Vai, tipo, vai os caras não...
No negócio.
Não, mas tipo assim...
Vai ter o Jon Snow. Lembra do Jon Snow lá no Eternos?
Lembro,
esse aquele lembro. Cara... Tipo, entendeu? Ele vai estar nesse filme aí. Então aí você já vê. Tipo, que outra... o Kurt Harington aí, ele só precisa... né? Ator de um papel só também. Fez Jon Snow, acabou, velho. Não tem como, porque é a cara dele. Tipo, ele não tá caracterizado, mas ele é o Jon Snow sempre. Aí fica difícil, né, mano?
É, isso é verdade. Isso é verdade. Até a Emilia Clarke foi melhor no, nessa série aí do... Ai, como é que fala?
Mano, nem me lembro desse bagulho. Não.
Ai, aquele sinal, velho. Como é que mano, é o nome da série? Como é que é o nome da série?
Invasão Secreta.
Ai, Invasão Secreta. Pô, tava indo tão bem, né, cara? Tava indo tão bem, mano. Tava indo tão que tá, bem, mano. Cara.
Tá indo tão que bem, tá, mano. Você tem, tipo, um roteiro bom até, tipo, até uma parte, com atores muito bons, tá ligado? Tipo, Samuel Jackson ali entregando o que ele sempre entrega. Aquele... Tem um diálogo dele com o Rhodes lá. Mano, é muito bom, velho. Tá ligado?
Diálogo dele com o Rhodes no quando eles estão bebendo lá aquele whisky, sei lá. Pô, mano... Assim, mano. Puro suco do Blaxploitation, referência, sabe? Pô, puta atuação, mano. A cena deles também lá do trem, sabe?
Sim,
nossa,
mano.
Nossa, não. Monólogos, assim, de tirar o chapéu. Você fala, meu Deus, mas que respiro, sabe? Você
mas
fala,
aí,
putz, nossa. Mano.
Mano, eu tenho certeza que, tipo assim, tinha o roteiro, assim, entregaram lá pros executivos e falaram, tá, mas beleza, mas aí no final aqui tem que ter uma lutinha de poderzinho,
é,
né?
É, não, mas peraí, favor, cara, né, essa série aqui tá muita falação, vamos colocar uma, tem que ter poderzinho, a galera tá pra ver poderzinho, entendeu? Quer ver poderzinho, na hora que o poderzinho aparecer, você vai colocar de quem é o poderzinho, tá? Nossa, velho, que ódio, meu Deus do céu, velho.
Sem contar que tem uns bagulho, tipo assim, a mina tem o poder do Drax, aí o braço já sai com a tatuagem dele, tá ligado?
É claro, velho, a tatuagem faz parte ali do DNA do cara já, entendeu? A tinta já foi até ali. Ai, mano, que ódio, meu Deus do céu, velho, que série desperdiçada. Tava indo tão bem.
Mano, eu pensei, mano, nossa, velho, agora vai. Aí, ó, tá aí, a Marvel tá nossa, velho.
Não, eu achei que ia ser o Andor da Marvel, mano. Eu achei que ia ser o Andor da Marvel. Falei, mano, essa série vai ser o Andor da Marvel, sério, os caras mandou bem pra caramba. Mas aí chega nesse final, velho, nossa. Mano, o final, acho que é esse meu problema com as séries da Marvel, que são boas até. WandaVision foi assim, o final você termina lá no Tinha de Poder, e aí acaba, que acaba por elas mesmo, não interfere em nada, você viu pra, sei lá, pra quê? Você viu pra aquilo ali, só. Nem o que acontece na série em si faz sentido com o que acontece no final. Aí, o Invasão Secreta, mesma coisa, sabe? Você vai lá ver a série, puta interessante, um diálogo da hora, umas teorias muito loucas e tal, pra chegar no final, lutinha de poder. Ai, velho. É triste, mano. Triste.
Mas sabe qual série tentou ser diferente? Foi hiper julgada?
Qual?
She-Hulk, cara. Tentou ser diferente, mas foi demais. Foi demais.
Mano, foi tipo... É que, assim... Foi, tipo, Eu achei
que Shihuki... tipo, ah, a série vai ter um episódio final com luta de... Eu não lembro.
É, com luta de poderzinho?
É. Aí ela sai, vai atrás do Sr. Marvel lá, tipo, mó
bem. É. Não, tipo assim, sabe o que eu acho que faltou em She-Hulk, Marvel? Sabe o que eu acho que faltou em She-Hulk, mano? Preparação, velho. Se tivesse preparado, talvez, pra entender o que era aquele final, dela quebrando a quarta parede, sendo meta e tal, até beleza, mas cara, você não tem isso durante a série, sabe? É literalmente jogado no final. Aí você fala, mano, peraí, o que tá acontecendo aqui? Que viagem é essa?
Ela até quebra a quarta parede.
Ela quebra a quarta parede, mas é aquele rolê meio... Ela quer emular aquela série lá, Fleabag. Ela quer meio que emular a Fleabag, né? Mas em termos de, tipo, ela tem noção de que ela está num filme, num roteiro tal, num quadrinho. Você não tem nada disso antes, mano. É muito jogado. Muito, muito jogado. Não,
você tem se você já leu o She-Hulk, né? Porque ela faz uns quadrinhos, mas...
Mas, tipo assim, no quadrinho você tem inserções disso durante o quadrinho dela, né? Mas agora ali não, fica meio com esse mistério dela não tá entendendo. Sabe não, mano, coloca que a mina já sabe desde o começo, entende? Já constrói essa metalinguagem desde o começo. Você joga no final, é uma solução muito preguiçosa, cara. Muito preguiçosa. Ah, era tudo um sonho do roteirista, tá ligado? Tipo isso, mano.
Então, não seria um problema essas séries aí que a gente tá falando? Se não tivesse esse negócio de tá tudo interligado, tudo...
Sim.
É o que vem depois disso, entendeu? O que nisso vai... No que nisso afeta o Vasco, tá ligado? O que nisso vai afetar aquilo que é os filmes. É só por isso que é ruim. Porque, beleza, tem o final da série da She-Hulk, mas tem o final do final, que é o Hulk aparecendo com o filho dele, entendeu?
É, isso é verdade, mas até aí, então, tipo, o que isso daí vai mudar, digamos assim?
Então, é isso, é o toque Marvel, tipo...
É o toque.
Nossa, é isso que vem depois, o que vem depois disso, entendeu? É sempre, o que vem depois é agora, a gente tem o filho do Hulk, o que vai vir?
Isso é verdade.
Entendeu? É sempre essa expectativa aí, e o Invasão Secreta, eu nem sei o que aconteceu no final, tem alguma coisa assim, tipo, o que vem depois? Porque eu não...
Cara, eu não lembro.
Muito bom, muito obrigado.
Tem mais
é isso, galera. Você não veio aqui, né, pra ver opiniões concretas, né? Aqui é só uma conversa.
Não, mas é tão indiferente que eu nem lembro, velho. Nem fiquei. Eu lembro mais do final do Eternos, que aparece o Harry Styles, que eu nem lembro quem que ele é. Ele é irmão do Thanos. Irmão do Thanos, é o Cupido, né?
Cupido?
Alguma coisa assim, sei lá.
É Star Fox. Star Fox.
Ah, tá, eu achei que era Cupido o nome dele. Enfim, tivesse mais da morte, ia ser mais interessante, sabe? Ai, mano, não tem mais aquele interesse, tipo, de você ficar correndo atrás e nem ficar teorizando. Porque aí, ó, parece o filho do Hulk, mano, o que isso vai interferir? Tá vendo? Mais numa linha de pensamento, de teoria que você tem que ter, além do Kang, além da invasão secreta, sabe? Ai, velho, não... Não.
Então, não dá uma preguiça, assim, de pensar... Aí você vê, tipo, aquele lance do... Né, que todo ano na Comic Con, a Marvel faz lá a planilha dela lá do que vai vir pelos anos aí.
Sim.
Aí tem tanta coisa, tá ligado? Tanta coisa até chegar em algo que a gente se interessa, sei lá, que é o Quarteto Fantástico e X-Men, tá ligado? Podia simplesmente... Eles poderiam simplesmente ter acabado com Vingadores e falar assim, ó, vamos descansar aí, daqui 2 anos nós volta com X-Men e Quarteto Fantástico.
Uhum.
Seria mais fácil, porque vai acabar acontecendo isso, cara. Estão dropando filmes praticamente agora. Estão tipo, vai aí, lança logo esse Marvels aí, ninguém vai ver mesmo. Tanto que
a gente contou tanta coisa
do filme. O filme é o menor filme da Marvel até aqui, tá ligado? Tipo, a gente tá acostumado com um filme de 2 horas e meia, esse aqui vai ter 1 hora e meia, vai ser quase um curta.
Então... Pois é, mano. Bizarro, pois é.
Nem a Marvel acredita nela mais.
Mas e os caras estão percebendo isso porque estão perdendo dinheiro, né? O próprio filme do Blade aí já foi afetado por isso, porque os caras colocaram muito menos grana pra fazer. Imagina o quanto que os caras não gastaram pra fazer as Marvels, e aí agora vai ter um baita rebote negativo quando lançar. Então os caras falaram, mano, a gente não pode continuar perdendo dinheiro como a gente tá perdendo. A gente vai ter que começar a segurar um pouco, sabe? Porque aquele tal negócio, né? Um rolê meio megalomaníaco. Você compra um monte de gente, compra um monte de propriedade intelectual, começa a fazer a rodo, e aí pronto. Você começa a perder dinheiro porque o seu investimento não tá sendo pago, né? Os caras vão ter que achar a próxima mina de ouro, porque a Disney tá se formando nessa base, velho. E toda a base dela tá ruindo. Remake não tá indo bem, Marvel não tá indo bem.
Live action de filme
da Disney lá de animação também não tá indo bem. Então, cara, assim...
Como assim? Não tá indo bem pros padrões da Disney, né?
Pros padrões da Disney. Mas é que eles estavam e estão gastando naquele padrão, né? Tem isso, cara.
Eles não chegaram no filme do Flash, né? Que, tipo... Nem se pagou, tá ligado?
Mas até aí a Warner faz isso uma vez por ano, tá ligado? Sei lá, uma ou duas vezes por ano, a Warner vai lá, pega uma bomba, mas coloca um monte de dinheiro no rolê e aí, tipo, acaba perdendo. É sempre assim, cara. Duna, o primeiro foi assim também.
Perderam dinheiro com Flash, mas ganharam com Barbie.
Tá ligado? Então.
Perderam dinheiro com Duna, e aí dessa vez vão segurar, né, o Duna pra não soltar nesse...
Sim.
Nesse lance adiaram. Da greve e tal.
Então,
tem esse lance adiaram. Da greve também, que ferrou mais ainda os filmes de herói, mais ainda.
Sim, sim.
O filme do Deadpool, que talvez seria um respiro pra Marvel, esse filme do Deadpool seria, tipo, um respiro pra Marvel, assim como foi pro do Homem-Aranha, tá ligado? Que a galera sim. vai ir pra ver participação especial.
Entendeu? É verdade. Mas esquece, que a greve só atrasou o rolê, né, mano?
Nossa, esse pau vai durar até ano que vem. Não, né? Eles, enfim.
Não, dizem que eles só vão analisar ano que vem, porque eles receberam a contraproposta lá, que era o final das produtoras, e a, como é que fala, a sociedade dos atores lá, a guilda, não aceitou, por causa da... Society Actors Guild, um negócio assim, cara. O SAG é isso, é guilda, mano, é uma guilda, pô.
Mas é que é estranho, né, mano? Escutou isso jogando RPG, não vivendo na vida.
Mas enfim, os caras retornaram com a proposta lá, e aí eles não aceitaram por causa das cláusulas de inteligência artificial e tal. Não tá bem descrito, e aí eles falaram, não vamos aceitar. Enfim, né? Triste aí de quem trabalha com a indústria cinematográfica. Perdão aí pra galera, Carinão, fica aí o meu abraço.
Carinona, muda de trampo. Vai fazer outra coisa. Vai vender maconha aí no Canadá, sei lá. Vai falar uns brown. A gente fala zoando aqui, mas porque realmente tá complicado. E, tipo, não é agora que vai precisar voltar mesmo. E é isso.
Tá tenso.
Os filmes de herói acabam se prejudicando aí. Eu ligo, não ligo. Entendeu?
Eu também não. Eu vou falar pra você assim, a gente tá discutindo aqui por causa dos rolês da Disney, perder dinheiro. Mano, dane-se a Disney, tá ligado? Que ela falha, entendeu? Quero que bilionário, mas se dane mesmo e pronto.
Só que a Apple vai acabar comprando a Disney, você vai ver.
Então, acho que sim. Mas, mano, assim, enquanto a Apple tiver aí na vibe de financiar uns diretor bom e dar 3 horas e meia pro cara fazer o filme dele, tipo o que aconteceu com o Scorsese agora, de pouco, vai. Compra quem você quiser, entendeu? Quero ver filme bom no cinema, é isso que eu quero. E tem investimento decente, é isso.
Você mencionou o tiozinho aí eu falo, eu te indago aqui, Anão. Scorsese sempre esteve certo, então, sobre os filmes em geral.
Cara, ele nunca errou. Você tem que entender que tio Scorsese nunca errou. Essa que é a verdade, mano. Não, vou falar pra vocês que eu vi esse vídeo. Ele é um tiozinho, né? Então ele já é um senhor de idade, mais idoso e tal. Ele é super mente aberta, pra frentex. Mas ele ainda tem umas questões assim, meio... Você fala, pô, peraí, tá... É um pouco perigoso o que você tá falando, mencionando e tal. Eu vi esses dias uma conversa numa roda de diretores, que era ele, o carinha da Chegada, o Denis Villeneuve lá, a Greta, do Barbie, e uma menina que dirigiu um filme chinês? É, chinês-americano. Que é muito bom, inclusive, chama A Partida, ou A Despedida, um negócio assim. E aí ele tem uns comentários, tipo assim, falando, e tal, eu não vejo tanto problema em relação a ser financiado, não ser financiado e tal. Aí, tipo, a menina, essa chinesa, fala assim, é porque você é o Martin Scorsese, né, que você fala isso. Então, tipo assim, ele já cresceu um pouco, digamos. Mas, pra dizer que em relação a filmes da Marvel em si, Nunca esteve errado. Nunca esteve errado, cara.
O problema dele é como ele é tiozão.
Foi a maneira de se comunicar.
Aí o povo trata como um discurso elitista, sabe? Mas não é isso que ele quis dizer. Até porque os filmes dele são pop, não porque ele faz ser pop. É porque ele simplesmente faz o filme e o filme acaba ficando pop, né?
Tipo, não é... Sim, é. Porque ele tem um estilo e o estilo dele... Ele pega você, sabe? Por causa da direção, por causa do jeito que ele trata o jeito de contar a história, sabe?
É diferente. E ele é velho, né, gente? Vocês estão ligados. Velho. Imagina, o velho que só... Imagina, mano, você só fez filme bom sua vida inteira, tá ligado? Você é praticamente irretocável naquilo que é um lance que você trabalha. E você opina sobre esse trabalho do trabalho dos outros.
Não, eu entendeu? Trabalho assim, pode... é meio que, sei lá, vamos imaginar que você é um chefe de um restaurante muito famoso, que já tá, sei lá, 60 anos lá, e aí chamam você pra ir comer na padaria do McDonald's, tá ligado? E é comer os pão do McDonald's, vai. Uhum. E aí você tem que opinar sobre aquilo. Mano, dei o exemplo errado. Vamos imaginar que você é um chefe de uma hamburgueria famosa, que tipo assim, você cria pães artesanais, hambúrgueres também, tipo todos, cada vez que você faz uma receita nova, você pensa, tá ligado?
Você faz seu próprio pão. Você defuma seu próprio bacon, tá ligado?
Exato. Aí chamam você pra ir comer a novidade do McDonald's. Mano, assim. Sabe? É isso. Você vai querer que o cara fale o quê? Ah, acho maravilhoso? Não, deu pra comer. É gostoso, mas não tem nada demais. É isso.
E a gente como consumidor, tem dias que a gente gosta de um McDonald's, tem dia que a gente quer comer um hambúrguer.
Exato.
Vai da hora, entendeu?
Até porque mesmo na comparativa do cinema, a gente não tem dinheiro toda vez de ir no cinema. Comer esse hamburgão artesanal, assim.
Eu lembro que da última vez que ele falou, um dos irmãos russos mordeu, né? Ficou bravo lá.
Ai, mano, os irmãos russos, a primeira coisa que ele falou foi, ai, eu quero fazer um filme só com inteligência artificial. Eu falei, ah, mano, vai se catar, sabe? Ai, vai se catar, você é idiota. Você é idiota. Só isso que você é idiota, entendeu? Sério. Oh, e eu descobri esses dias que eles também são filhos de produtores de TV, assim como o Joss Whedon. Tudo Nepo Baby, velho. Eu falei assim, não me surpreende mesmo. Não me surpreende nem um pouco.
Os filmes da Marvel que eles fizeram são bons. É o dos melhores que tem, tá ligado? Matt, né?
Mas tipo assim, é dentro daquele comparativo do filme da Marvel, né? Pô, ali dentro do filme da Marvel, aí você vai lá e pega esse daqui é diferente. É igual você tá escolhendo o lanche do McDonald's e falar, esse daqui é o mais gostoso, entendeu? Tipo, é a mesma coisa.
Em vez de você comer um Big Mac, você pede um CPO.
Você pede aquele... É, tipo isso, sabe? Então não sei, não sei quanto mérito tem nisso.
Um parênteses, enfim, um devaneio aqui é que o McFish, se você pedir, vai ser o único... lanche fresco do dia ali, sabe? Porque ninguém... ninguém deixa frito o peixe ali, os caras fazem na hora.
É verdade. Não, mas isso é verdade. Isso daí é um devaneio, mas isso vale pra todos os lanches fritos do Mac, na real. É. Os Mac Chicken da vida também. Se você pega o que é frito, sem ser o que é empanado, o que não, sem ser o filé. Eles não fritam antes, eles fritam na hora. Tem que fritar na hora. Tanto é que é por isso que demora mais, só que vai estar fresco, né?
E se você pedir batata sem sal também, eles vão ter que fritar só
pra vocês. Eles vão ter que fritar só pra vocês, isso é verdade.
Não faça isso com o trabalhador. Se tiver
lotado,
não dá uma de babaca, velho. Não dá uma de babaca, pelo amor de Deus. Mas voltando, o que a gente tá falando mesmo?
Não, eu tava falando do Scorsese, como ele tava certo. Enfim, né, cara? O cara já viveu o cinema faz 80 anos, ele já viu movimentos irem e virem, então não adianta, cada geração tem o seu gênero favorito e uma hora ele vai acabar, e acho que a gente tá na queda aí dos filmes de herói, e eu tenho, assim, quase certeza, mano, que não consegue sustentar mais durante 2 anos, acho que não tem como mesmo.
2 anos? Ah, tem o James Gunn, né, cara, vamos ver, talvez o Superman dele ali, não sei, né, não dá pra saber. Não sei se o povo vai voltar pro cinema assistir isso daí, não sei. Eu não, simplesmente não sei. Vocês aí que estão vindo, vocês ainda vão pro cinema ver filme de herói? Vocês se importam com isso ainda? ainda sim, é um
ver série também, ver série também do Disney Plus e afins. É. Diz aí pra gente.
A Marvel teria que fazer que nem a Disney, né? A Disney, né? Tem que fazer que nem eles estão fazendo com Star Wars. Só lança a série. Quando sair um filme, mano, vai todo mundo querer assistir. Entendeu?
Sim.
Porque faz muito tempo que não tem filme já. O último filme de quando? De 2018?
2018, é. 2018.
Aí, ó. Já falta.
Não, é 2018, não.
17?
Acho que é 2017. 19? Acho que é 2019, mano. Acho que é 2019.
Enfim, não vou abrir o Google pra ver, pra trazer essa informação pra vocês.
Fiquem aí na mente.
E Star Wars é aquilo, né? Tipo, tem tanta coisa expandida que o fã casual que só assiste os filmes não necessariamente precisa assistir um Ahsoka, sabe? Precisa assistir um Clone Wars.
Sim, sim.
Agora talvez precise, porque vai ter o filme só da turminha ali, do Filone ali, da Ahsoka, do...
É verdade.
Do Sabine, do Ezra.
É verdade.
Talvez precise, mas, né?
É 2019. Vim aqui, ó, trazendo informação,
2019.
Já faz 4 anos, mano. Já faz 4 anos.
Olha aí. 4 anos é muita coisa. Entendeu? 4 anos é bastante coisa. Mas enfim, meu amigo Luiz, é isso. Os filmes de herói estão acabando. E o episódio de hoje tá acabando também.
Uhum.
E eu queria a opinião de quem tá ouvindo aqui, mano. Né? Aquilo que eu falei. Vocês ainda se hypam, né? Vamos dizer assim, pra assistir filme de herói no cinema.
Ainda tem importância?
Tem alguns que vocês querem ver, porque, tipo assim, né? O próximo que vai sair, acho que o Aquaman. Tem alguém se importando com esse filme?
Mano, sabe o que eu... Não, vou fazer um parênteses aqui. Sabe um que todo mundo esquece? Mas eu tô meio que no hype pra ver, porque vai ser ridículo. Kraven.
Quê?
Kraven, o caçador, meu amigo.
É mesmo, teve aquele trailer...
O Kraven, que ele vira leão, mano.
Não, ele não vira leão, ele é mordido.
Ele é mordido e vira um leão, mano. Ele vira um leão.
Pô, mas pelo trailer tá bem gore. Talvez seja pelo menos...
Ai, mano, vai ser ridículo. Isso vai ser maravilhoso. Eu espero que ele dê a volta, sabe? O Morbius... Morbius, mano, o Morbius faltou um tiquinho, assim. Um tiquinho de ridículo. É que eu acho que o que me pegava era o... Como é que chama o nome dele? O ator lá? Ai. O Jared Leto querendo fazer um negócio sério, sabe? Isso daí me pegava um pouquinho. Mas ele quase deu a volta pra mim, cara. Quase deu a volta pra mim.
Eu acho que a internet inventou aquele lance de que...
It's Morbin time. It's Morbin time, melhor, mano. Só dele ter criado essa reação, esse meme, virou... pra mim já é maravilhoso.
Mano, aí virou um meme, uma galera comentando. Aí a Sony inventou de voltar pro cinema o filme, mano. Aí flopou de novo. Aí você, mano, tá todo mundo comentando. Vamos soltar de novo no cinema. E, mano...
A galera vai ver.
Não é assim que funciona a internet, tá ligado? nossos amigos indianos aí tão ligados como que é.
É verdade, é verdade.
O lance do cu lá.
É verdade, é verdade, verdade. Dos caras acharam que ia acabar o Twitter e todo mundo ia pro cu, né?
É.
É, sofreram também. Ficou lá. Sofreram também.
Ninguém ficou.
Mas enfim, mano, porque eu tô mais ansioso pra ver Kraven do que Marvels e Aquaman, pra falar a real.
Cara, não tô ansioso pra ver nada. Estou só esperando episódio novo do Invencível. E é isso. Acho que eu quero um bonequinho do Omni-Man. Tô pensando aqui.
Pensando aqui nas próximas aquisições.
É, foi até quando com o boneco, eu queria um diferente, assim. Enfim, cara, episódio de hoje aí, ó. Só pra finalizar, deixa aí nos comentários aí as perguntas que eu fiz. Eu vou deixar o questionário no Spotify. E vocês respondem aí, velho. Se vocês ainda se importam com filme de heróis, de ver no cinema, se vocês assistem as séries, acompanham as séries, porque a segunda temporada do Loki mesmo, eu nem dei play, tá ligado? Tem outras coisas pra fazer, tipo, mexer no TikTok.
Muito mais interessante, né, fazer.
É, exatamente. Mais alguma coisa pra falar?
Acho que não, mano. É só pra galera responder aí, quem sempre comenta. Inclusive, vou dar um abraço pro meu irmão, que respondeu o último questionário aí. Eu não lembro qual foi o comentário dele, Lucas, mesmo? Foi...
Ele falou aqui, o último episódio foi de Halloween, e eu tinha perguntado... A pergunta que eu tinha colocado é, tipo, se tinha alguma história, alguma lenda urbana, assim, que você conhecesse. Aí ele falou daquele cara que picha a cidade, hein?
É verdade, né? Carlos Adão. Carlos Adão.
Carlos Adão, que faz uns grafites na cidade, tipo... Ele... na cidade, tipo, Sumaré, Paulínia, Matão, sei lá.
Sumaré, Paulínia, é tipo assim, interior de São Paulo pra São Paulo, tá ligado? É ali que ele... É. Que é nesse trajeto que ele fica pichando. Mas é, uma das lendas urbanas aí, um grande herói do interior, Paulínia.
Um abraço pro Cris aí.
Mas valeu, é isso, galera. Cara. Comenta que a gente lê, a gente vê e estamos esperando aí o que vocês acham a respeito do filme de herói. Porque senão a gente fica só naquilo que é a nossa opinião, né? E a gente é muito chato em relação a isso. A gente já era chato antes, né? Ali em 2000, nossa, como você falou no começo, em 2017 a gente já tava chato em relação ao filme de herói. Quem dirá agora? Tá pior, eu acho.
Mas é isso então. A gente se vê semana que vem, se o Luiz não der cano em nós.
É isso.
Um abraço, falou.
Falou.